Muito obrigada, senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, senador Vicentinho, primeiro secretário da mesa, diretora do Senado, senhor informante. O decreto identificado pelo número 14242 foi solicitado pelos Ministérios da Educação e do Trabalho com a finalidade de permitir a manutenção de atividades de educação infantil e da educação básica. Foram esses recursos que permitiram a aplicação das provas do Enem e do Enade, o pagamento de bolsas de residência em saúde, de estágio do programa Ciência Sem Fronteira, além da continuidade da implantação de novas universidades em nosso país. Garantiram também ações de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, expansão e reestruturação dos institutos federais de ensino, de ciência e tecnologia e a manutenção dos nossos institutos federais da rede federal de educação superior do nosso país. Permitiram a destinação de recursos para assistência ao educando, funcionamento e gestão dos hospitais públicos universitários, capacitação de servidores públicos federais. É importante frisar que esses recursos são provenientes de convênios de doações privadas, receitas próprias e superávit no PIS/PASEP, dentre outras formas. E é fundamental que seja aqui dito e salientado, senhor presidente. Os recursos decorrentes desse decreto possibilitaram a continuidade de programas importantíssimos de inclusão social. Pois a minha pergunta é a seguinte: Vossa Senhoria entende que essas políticas públicas não deveriam ter sido aplicadas? Acredita realmente que era razoável deixar de aplicar as políticas em nome de um conceito extremamente questionável de cumprimento de metas?
Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Ângela Portela, da mesma forma que assinalei em relação à pergunta da senadora Fátima Bezerra, é evidente que a despesa pública é meritória e Vossa Excelência elencou uma série de despesas que, primeiro, poderiam já estar previstas no orçamento se o planejamento fosse adequado. Nada disso é surpresa. Enade, Enem, Ciência Sem Fronteira. Muito bem, o orçamento bem elaborado já deveria contemplar uma dotação adequada. Mas, ok, há uma necessidade de suplementação, há um excesso de arrecadação numa fonte específica vinculada à despesa, e isso tem que ser submetido ao Congresso Nacional. Será que o Congresso Nacional não teria sensibilidade, não teria a percepção do mérito da despesa para tratar o projeto e dar a ele a celeridade necessária para aprovação da despesa? Será que o Poder Executivo está autorizado no nosso país a considerar que o Congresso Nacional é ineficiente ou não legisla na velocidade necessária para as necessidades do país? Então ele se arvora, se arroga o poder de editar decretos sem respeitar a competência do Congresso Nacional só porque a despesa é meritória? Então, se for assim, não precisamos mais de orçamento, basta arrecadar e gastar com as despesas meritórias e vamos dizer, ó, o Congresso Nacional não vai ter a agilidade necessária para aprovar o orçamento no tempo necessário. Então, o ordenamento jurídico não foi desenhado assim. Cada instituição atua nos limites das suas competências, de acordo com o que a Constituição prevê, e cabe ao Poder Executivo, nessa situação de descumprimento da meta, solicitar ao Congresso Nacional a suplementação do crédito orçamentário, em vez de ele mesmo pretender editar decretos sem ouvir o Congresso. Obrigado.
Com todo respeito, senhor informante, é preciso aqui dizer que a sua interpretação é preocupante e absurda. Ela atenta contra a finalidade social do orçamento e as exigências do bem comum. O Congresso aprovou tudo. Se não tivessem sido editados os decretos, o que teríamos? Além da descontinuidade dos programas sociais, a paralisação do Estado, até que o Congresso voltasse a se reunir no exercício seguinte. Como todos aqui sabem, mesmo que alguns não queiram reconhecer, a tese da acusação foi totalmente desmontada pela defesa da presidenta Dilma. Em hipótese alguma, defendemos aqui qualquer irregularidade, muito pelo contrário, todos aqui, não se trata disso, nós queremos, é tudo dentro da legalidade, e a presidenta Dilma e o governo da presidenta Dilma fez tudo de acordo com a lei. Os atos do governo seguiram a prática, era um procedimento corrente, inclusive em governos anteriores. E aqui foi muito bem dito por alguns senadores, inclusive pelo senador Paulo Paim. Além do mais, nenhuma das operações trouxe prejuízo financeiro para o erário, porque vieram de rubricas com superávit financeiro. Outro ponto importante a ser salientado aqui, e que não poderá ser refutado por vossa senhoria, é que, embora tenha sido motivado pelo melhor interesse público e agido de acordo com a prática da administração pública, o governo da presidenta Dilma não se furtou a adotar as providências recomendadas pelo Tribunal de Contas da União. Isso demonstra de forma cabal que não houve dolo, que o governo agiu de boa fé e expõe o absurdo desse processo sem sustentação jurídica. Retirar da presidência da República uma mulher digna, séria e que trabalhou muito pelo nosso país. Sem perguntas.
Sem perguntas, portanto, sem resposta.